Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia Civil alerta para golpes durante o Festival de Parintins. Parceria entre instituições exporta tecnologia entre Roraima e Amapá. PAA fortalece a agricultura familiar no sul do Maranhão. Seminário em Santarém reforça compromisso com a democracia e bem comum.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Civil de Roraima exportou tecnologia para fortalecer investigações da Polícia Civil do Amapá. A iniciativa é resultado de uma parceria entre as duas instituições. Confira com Laone Gonçalves.
A expertise tecnológica desenvolvida pela Polícia Civil de Roraima na área de inteligência policial ultrapassou as fronteiras do Estado. Em uma ação de cooperação técnica, a instituição, por meio do Núcleo de Inteligência, disponibilizará soluções tecnológicas à Polícia Civil do Estado do Amapá, que serão utilizadas para aprimorar as atividades de inteligência e investigação criminal. A iniciativa é resultado de tratativas entre os órgãos de inteligência das duas instituições, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e contempla a implantação de ferramentas voltadas à análise de dados, gestão de informações, cruzamento de vínculos e apoio à produção de conhecimento estratégico para as investigações policiais. O chefe do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Roraima, Francival Lima da Costa, explica um pouco mais sobre essa cooperação.
E nesse termo de cooperação, com essa implementação, a gente também vai, aqui no Estado, em contrapartida, alguns bancos de dados que o Estado do Amapá possui. Então, basicamente, é uma troca, né? A gente implementa para ele nossos sistemas e, em contrapartida, o sistema implementado vai fazer com que a gente acesse informações de bancos de dados dele, tipo de pessoas cadastradas lá no Amapá, bem como a integração entre o sistema dele e o nosso, aqui do estado de Roraima.
Para viabilizar a implantação das plataformas, a Polícia Civil de Roraima designou uma equipe especializada composta por alguns servidores. Os profissionais atuarão diretamente na instalação, parametrização, treinamento e acompanhamento operacional dos sistemas junto à Polícia Civil do Amapá, garantindo a adequada implementação das ferramentas e a transferência do conhecimento técnico necessário para sua utilização. A ação consolida a Polícia Civil de Roraima como referência na aplicação de tecnologia à atividade policial e reforça o papel estratégico da instituição no desenvolvimento de soluções voltadas ao enfrentamento da criminalidade e à modernização da segurança pública. Da Rádio Monte Roraima, Laone Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil do Amazonas está alertando para golpes durante o Festival Folclórico de Parintins. Para reduzir os riscos, a recomendação é utilizar plataformas reconhecidas e canais oficiais de venda. As informações com Yolanda Mendes.
A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos alerta turistas e brincantes sobre os golpes mais comuns nesta época do Festival Folclórico de Parintins. Os criminosos aproveitam a grande procura por serviços ligados ao festival para anunciar ingressos, hospedagens e passagens que não existem. Em alguns casos, o mesmo ingresso é vendido para várias pessoas. A delegada Débora Barreiros reforça os cuidados que devem ser adotados antes de qualquer compra.
A gente tem vendas de ingressos falsos, hospedagens inexistentes, passagens também que não existem. Esses são os principais golpes que podem acontecer durante o festival. De modo geral, procurar empresas credenciadas, empresas com avaliações anteriores, contra erros grosseiros do português. A gente vê muito também sendo utilizado o senso de urgência para impedir que a vítima faça verificações, porque se ela não fizer a aquisição daquele ingresso naquele momento, ela vai perder uma grande oportunidade. Se ela não pegar aquela hospedagem, ela vai perder. Então a gente verifica que tem essa questão do senso de urgência.
A polícia Polícia Civil recomenda que os consumidores pesquisem a reputação de vendedores e empresas antes de fechar qualquer negócio. A orientação também inclui evitar sites recém-criados, sem histórico de atuação ou avaliações de clientes. Para reduzir os riscos, a recomendação é utilizar plataformas reconhecidas e canais oficiais de venda.
Tem questão também de falta de verificação, sites recém-criados, sem que a gente possa verificar avaliações anteriores. Imediatamente, a interrupção de contato com esse golpista, a preservação dos prints, das conversas e tudo mais que possa fazer com que a gente chegue nesse autor. Procurar a delegacia mais próxima ou a delegacia virtual para fazer o registro dessa ocorrência. O Festival de Parintins é um dos maiores eventos culturais do nosso país. Deve ser aproveitado com muita tranquilidade, segurança e responsabilidade. A orientação da Polícia Civil é que você sempre desconfie dessas ofertas milagrosas, não negocie com pessoas desconhecidas, procedência de uma oferta e procure sempre canais oficiais.
Quem for vítima de golpe pode procurar a delegacia mais próxima ou registrar um boletim de ocorrência pela delegacia virtual. O serviço funciona pela internet e permite o envio da denúncia de forma rápida e segura. Da Rádio Rio Mar de Manaus e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministro do Meio Ambiente diz que BR-319 será o primeiro empreendimento brasileiro com monitoramento de 50 quilômetros do entorno e conservação. O monitoramento deve ser realizado por uma única empresa. Saiba mais com Bruno Elander.
A rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, será um marco na história do Brasil no âmbito das construções públicas. Quem afirma é o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. De acordo com ele, uma única empresa terá a responsabilidade de conservar o pavimento da rodovia e ainda monitorar e fiscalizar 50 quilômetros de entorno para cada lado.
Teremos uma empresa contratada para fazer essa gestão de toda a região no longo prazo. Pela primeira vez na história do Brasil, não teremos uma concessão de manutenção apenas do asfalto. Teremos também uma manutenção e uma gestão do entorno da rodovia, 50 quilômetros para cada lado, num território enorme, muito, muito preservado. Então, está tudo muito bem encaminhado e temos certeza que poderemos atender esse desejo da população do Amazonas, que não é só dela, também Roraima será beneficiada com a interligação com Porto Velho e a partir daí com o resto do país.
Ainda conforme o ministro, o avanço da licença prévia para a definitiva da BR-319 depende agora do repasse de informações detalhadas do empreendimento pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ao IBAMA. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, Capobianco disse que a repavimentação da rodovia não ficou travada por anos devido a licenciamento ambiental, mas por causa de decisões judiciais.
Não é verdade. A BR-319 ficou parada por questão judicial e só recentemente houve ganho e decisão em liminar que liberou a licença prévia que já havia sido dada pelo IBAMA. E agora nós estamos, então, prontos para receber os estudos detalhados que ainda não recebemos. Mais uma vez é importante esclarecer. O DENIT, que é o órgão responsável, precisa encaminhar todos os estudos para a implementação da obra.
A reportagem procurou o DENIT para saber quando os documentos faltantes serão enviados, mas não houve atualizações até o fechamento desta edição. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, TAA fortalece a agricultura familiar no sul do Maranhão.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Quinta operação transbordo retira mais de 400 toneladas de lixo da orla e igarapés de Manaus. A secretaria alerta para consequências do aumento de resíduos sólidos nos mananciais que banham a cidade. Acompanhe com Joelma Viana.
A quinta operação transbordo de 2026 foi concluída neste domingo, 14 de junho, no Porto Trairi, localizado no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Durante a ação, agentes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, SEMUSP, retiraram cerca de 400 toneladas de lixo da orla do Rio Negro e de igarapés que cortam a cidade. Os resíduos sólidos foram armazenados em balsas e transferidos em caçambas para o aterro sanitário municipal. O subsecretário da SEMUSP, Jairo dos Santos, alerta a população para as consequências do descarte incorreto de lixo e para o aumento de acúmulo de resíduos nos mananciais que banham a cidade.
Esse trabalho é de domingo a domingo nessa orla de Manaus, na saída dos igarapés, e nós fazemos esse transbordo todos os meses. É o quinto transbordo e a população ela precisa saber que ela é o principal do combate a esse tipo de degradação do meio ambiente. Esse majestoso rio, se a gente não cuidar, ele pode, de repente, ter um dano que é irreversível. Então, nós estamos fazendo esse trabalho dentro da cidade e estamos fazendo também esse trabalho na orla.
Marlon Chagas, coordenador dos serviços de limpeza da orla do Rio Negro e dos igarapés, explica que as ações também são executadas na zona rural da cidade.
Tanto a gente limpa aqui como na área da Manaus Moderna, na área da Educandos, na Panaí, com a banda do São Raimundo, Glória, Aparecida, Marina do Davi. Temos aqui comunidades rurais e aí nós chegamos também a fazer coleta, tanto nas aldeias indígenas, mas também até no Rio Cuieiras, próximo do lado direito das Ilhas Anavilhanas. Então nós fazemos coletas até chegar no Rio Cuieiras.
A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, SEMUSP, reforça a importância da população se conscientizar quanto ao descarte correto dos resíduos sólidos, especialmente durante o período chuvoso, quando aumenta o volume de lixo que é arrastado pelas águas em direção ao Rio Negro, além de entupir bueiros e poluir os igarapés que cortam a capital amazonense. Com produção textual de Nuno Lobo, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, tem beneficiado trabalhadores e fortalecido a agricultura familiar em balsas no sul do Maranhão. Os detalhes com Eane Silva.
O Programa de Aquisição de Alimentos é um dos programas sociais do governo federal que pode ser considerado chave para o combate à insegurança alimentar. Por um lado, é um programa de doação de alimentos para famílias em situação de insegurança alimentar. E por outro lado, é um programa que viabiliza a comercialização dos produtos dos pequenos produtores da agricultura familiar. Aqui na cidade de Balsas, no sul do Maranhão, segundo o secretário municipal de Agricultura Familiar e Abastecimento, Manuel Carvalho, em menos de 2 anos, o programa já está chegando a um valor investido de quase 2 milhões de reais na compra de produtos da agricultura familiar através do PPA.
A Prefeitura Municipal de Balsas, o Governo do Estado do Maranhão e o Governo Federal têm feito uma parceria jamais vista na história do Estado do Maranhão. No quesito PAA, que são os Programas de Aquisição de Alimentos, nós já conseguimos uma chamada pública do Governo do Estado no valor de 60 mil reais de compras direto do agricultor familiar, com doação simultânea para o CRAS e o CRAS distribuindo para as famílias em vulnerabilidade social. Com o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, já participamos de 2 chamadas, uma no valor de 360 mil e a outra no valor de 302 mil, com compras do agricultor familiar individual com doações simultâneas. E para associações, conseguimos classificar 4 associações de agricultores familiares aqui de Balsas em uma chamada pública do PAA da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, no total de R$ 1.091.000. Então, nós já estamos chegando a quase 2 milhões milhões de reais de compras de produtos da agricultura familiar, junto às associações, às cooperativas e às parcerias do governo do Maranhão com a prefeitura e a parceria do governo federal com a prefeitura municipal de Balsas. Então, é fomento na economia de Balsas, fomento na vida do agricultor familiar.
O programa garante a compra direta da produção, fortalecendo os pequenos produtores rurais. João Luiz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Balsas, destaca a importância do programa, mas lamenta ser limitado. Segundo mesmo, nem todos os produtores conseguem acessá-lo.
É muito importante esse programa de compra de alimento da produção do agricultor para fortalecer a agricultura familiar aqui no município. Já que aqui é um município agrícola, só fala na soja, a potência da soja, mas a agricultura familiar também tem produção. E o PA é um programa muito bom, né? Infelizmente, ele ainda é limitado, não é para todo mundo, mas aqueles que conseguem ser contemplados através das associações aí organizadas, é excelente esse programa do governo federal de aquisição de alimentos do agricultor familiar.
O programa, que é uma política social do governo federal, garante uma renda justa aos agricultores familiares locais e combate a insegurança alimentar com entrega de itens frescos, como frutas, verduras, polpas e milho verde. Itens que acompanham a chamada cesta verde, que é entregue às famílias em situação de vulnerabilidade social através dos CRAs, Centros de Referência e Assistência Social, aqui no município de Balsas. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira Agroecológica das Mulheres Tupinambá marca encerramento do projeto Raízes da Resistência. A iniciativa foi desenvolvida pelo coletivo Muvuca em parceria com as mulheres da aldeia Muratuba. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A diversidade de sabores encontradas nas hortas orgânicas, as cores do artesanato e os saberes ancestrais marcaram a primeira Feira Agroecológica das Mulheres Tupinambás da aldeia de Muratuba, no Rio Tapajós, uma iniciativa que fortalece práticas sustentáveis e valoriza saberes tradicionais. A programação realizada no último sábado faz parte do encerramento do projeto Raízes da Resistência, revitalizando hortas e saberes, desenvolvido pelo coletivo Muvuca em parceria com as mulheres da aldeia Muratuba. Geisa Damasceno, do coletivo Muvuca, relata como surge a proposta do projeto.
Bom, o projeto é revitalizando hortas e saberes, cultivando, né, com as mulheres da aldeia Muratuba, surgiu a Adriele Fernandes, que faz parte do coletivo, faz parte da coordenação, ela é filha da aldeia Muratuba, e a gente decidiu trazer esse projeto para cá, com essas mulheres maravilhosas, né, para incentivar a segurança alimentar, a produção de alimento na aldeia, que já existia. E o que a gente veio fazer aqui foi somar os nossos conhecimentos, né, ao conhecimento delas, que já eram muito. E aí saiu essa belezura de produtos, de conhecimentos, de diversidade, que era esse que era o nosso objetivo aqui na aldeia.
O projeto contou com a participação de 10 mulheres que durante os últimos meses participaram de ciclos de oficinas voltados ao fortalecimento da produção de hortas, abordando práticas de manejo agroecológico e uso de biofertilizantes, tanto para a nutrição das plantas quanto para o controle de insetos e pragas, como destaca Adriele Tupinambá, do coletivo Muvuca e também da aldeia Muratuba.
Esse projeto ele foi desenvolvido a partir de oficinas, né? Oficinas onde a gente ensinou tanto na parte teórica quanto na parte prática. Desde o início de montagem dos canteiros, de escolha das mudas, a parte de biofertilizantes, que é a parte de adubação, né? Tudo natural. A parte de controle de insetos, né? Que são os inseticidas também naturais, com coisas que são utilizadas tanto dentro da própria casa delas, que são de baixo custo, né? E ao redor da casa também, que são utilizadas como as plantas repelentes, também que são utilizadas para os insetos. Agora a gente iniciou aqui, né, em Muratuba, com essas 10 mulheres, mas não foram só elas. Ao longo do tempo, chegou até 50 participantes, né, dentro do território.
Além da diversidade de produtos agroecológicos, o evento também permitiu uma troca de experiência entre as produções de feiras agroecológicas. Zeli Ramos de Sá, agricultor da Feira de Quintais Produtivos Sempre Verdes do projeto Encantos do Maicá, teve a oportunidade de observar as práticas de cultivos desenvolvidas pelas mulheres e, se possível, já deve aplicar em suas produções.
É muito válido, né, porque desperta para a gente, né, a sensação de identificação cultural, territorial e preservação do território em que a comunidade, em que as famílias vivem. Eu achei um pouco diferente a diferenciação, os produtos à base de cheiro verde, tipo cheiro verde amarrado junto com a couve, que ainda a gente não tem esse hábito por lá. Aí eu achei interessante, até falei com os colegas, uma ideia para a gente se renovar por lá, né?
Ângela Tupinambá, agricultora da aldeia Muratuba, ficou muito feliz e realizada com a feira e destaca que as mulheres pretendem continuar com as ações no território.
E espero daqui para frente nós apresentar o mais que podemos, né? Para mim é uma alegria, né? E dizer para vocês que não só hoje, mas sim nós grupos vamos se reunir mais para sempre lá uns 4 meses, 3 meses nós trazer a nossa feira aqui na nossa aldeia, nesse lugar. É reunir nosso grupo, sentar para nós ter esse vínculo de nós mulheres, para não deixar acabar.
Um outro fator importante na feira foi compreender e reconhecer o quanto as práticas agroecológicas e alimentos saudáveis garantem um valor nutricional para as pessoas, principalmente para quem mora nas comunidades, como pontua Thaisa Lara, nutricionista.
Para a gente falar sobre segurança alimentar, a gente fala sobre variedade, sobre qualidade dos alimentos. Daí vem a importância de ter as feiras na comunidade, principalmente para ter uma variedade na alimentação da comunidade, para que eles não fiquem dependentes de alimentos industrializados. Aqui, se a gente for perceber, nós temos cheiro verde, nós temos quiabo, nós temos temperos que são naturais, nós temos produtos que podem substituir o pão, os biscoitos que são processados, o beiju, que podem contribuir com a alimentação e a nutrição da população, da comunidade.
A feira reuniu moradores da aldeia Muratuba e de aldeias vizinhas, além de visitantes da área urbana de Santarém. A iniciativa contou com o apoio do Fundo Casa Socioambiental e do Mapa Parajuba. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Seminário Regional das Escolas de Fé e Política e Cidadania da Região Norte reforça compromisso com a democracia e bem comum. O evento em Santarém reuniu representantes do Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia. As informações com Daniela Pantoja.
Sinodalidade, democracia e bem comum foi o tema do primeiro Seminário Regional das Escolas de Fé e Política e Cidadania da Região Norte, promovida pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A programação realizada em Santarém contou com a participação de representantes dos estados do Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia, com o objetivo de fortalecer a articulação regional e a troca de experiências voltadas à formação cidadã, à participação popular e ao compromisso com a justiça social. Tiago Rocha, membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Santarém e coordenador das Escolas de Fé e Políticas da Arquidiocese, destaca que esse foi o primeiro momento que reuniu as escolas nesse espaço de diálogo para perceber as experiências e planejar ações.
Nós, adiante do tema sinodalidade, democracia e bem viver, nós reunimos todas essas experiências de escolas de fé políticas que as dioceses dessa região têm para conversar. Isso nunca tinha acontecido, né? Trocar experiências, para analisar a realidade, verificar quais são os desafios, no segundo dia iluminar toda essa realidade, refletir essa realidade, para que no terceiro dia a gente pense, mas o que é possível essas escolas, essa rede de escolas fazer? É possível ter uma articulação mais ampla? É possível ter conteúdos comuns? Que temas são importantes? Importante que as escolas não podem deixar de ter, é possível seguir nesses seminários. Então, as escolas de fé política tinham, o seminário tinha esse horizonte, né?
A proposta também é pensar em rede para que as escolas possam traçar estratégias de enfrentamento a toda essa exploração que a Amazônia sofre à luz do Evangelho, como reforça Tiago Rocha.
Nós precisamos pensar mais em rede e agir em rede para que nós possamos enfrentar toda a exploração que a Amazônia sofre à luz do Evangelho. Porque as escolas de fé política, as escolas de fé e cidadania, elas são uma possibilidade de formação do povo de Deus para pensar criticamente o mundo e agir nele à luz do Evangelho. Essa é a premissa, entendendo qual é a doutrina social da igreja, compreendendo quais são os desafios, que realmente são direitos humanos, que são políticas públicas, para que a gente possa construir o bem comum nesta região tão sagrada de Deus que é a Amazônia.
O seminário também apresentou temas como ecologia integral, defesa dos povos amazônicos, direito à moradia, protagonismo das juventudes e participação cidadã. Um dos participantes do seminário foi Francisco Severino, aluno da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Steng, da Diocese de Xingu, que destaca a importância das temáticas abordadas, a exemplo da democracia e política.
E a gente falou sobre alguns temas pertinentes para esse ano, que nem, por exemplo, o ataque da democracia que nós temos, nós como lideranças, como a gente vai trabalhar esses temas, e é super importante para nós, que somos lideranças, levarmos também para nossas comunidades esses temas e conversar com nossa base, para a gente tentar solucionar e evitarmos que nós tenhamos um problema e melhorar a nossa qualidade do voto nessas eleições. E aí a gente também não está preocupado só com a eleição presidencial e de governadores, mas também com a formação do nosso parlamento, que tem travado as lutas, que tem prejudicado a classe trabalhadora.
O seminário aconteceu de 12 a 14 de junho, no Salão da Paróquia São Raimundo Nonato, e ao final foi divulgada uma carta reafirmando o compromisso das escolas com a democracia e o bem comum. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Quando Jesus de Nazaré iniciou a sua missão profética, um dos discípulos registrou em suas memórias que o mestre começou seu trabalho pelas praias do lago na comunidade de Cafarnaum. A escolha da região fora intencional pelo mestre, pois era um povo que vivia na escuridão e começou a ver uma grande luz com a presença solidária do profeta de Nazaré. Essa inspiração divina permite hoje, na Amazônia brasileira, que existam escolas de fé e política, pois em questão de consciência política, boa parte dos povos da região vive na escuridão, devido em boa parte por causa das constantes politicagens partidárias, malandragens de tantos políticos que cuidam dos seus interesses e ignoram suas e seus eleitores. A democracia frágil pouco ajuda os povos da Amazônia. Cristãos e cristãs mais conscientes passam a organizar escolas de formação política na luz da fé em Jesus de Nazaré. Na semana passada, aconteceu em Santarém, no Pará, um seminário de 2 dias e meio com líderes de escolas de fé e política da Amazônia. Os participantes eram de experientes militantes de escolas cristãs de Rondônia, Amapá, Amazonas, e do Pará estiveram representantes de Itaituba, Altamira, região da Transamazônica, Bragança e Santarém. O grupo compreende que não se pode ser cristão de verdade se não se ajuda a ter consciências maduras para a responsabilidade de todos e todas que se sentem ligados a Jesus da Nazaré. A fé desligada da vida social e política deixa as pessoas na escuridão, como a que fala Jesus de Nazaré. É necessário estimular os e as cidadãs a compreenderem o significado do que deve ser democracia e a escolha de políticos competentes e honestos. Esse seminário, ocorrido na semana passada em Santarém, certamente contribuirá para orientações nas eleições de outubro em toda a Amazônia, quando deverão surgir novos deputados, senadores, presidente da República. As escolas de fé e política são um precioso instrumento educativo para os que vivem na escuridão, que possam ver a luz da ética na política nacional e amazônica. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.472 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Eane Silva, Bruno Elander, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br, ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você!
uma boa noite.